Olá, muito boa tarde. Os preços do gasóleo e do gás butano registam uma redução a partir desta terça-feira, enquanto o preço da gasolina se mantém sem alterações, de acordo com um despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial. Recordo que desde dezembro que os preços dos combustíveis registavam subidas nos Açores, depois de uma subida de 6,6 cêntimos por litro. Desde dezembro, o preço da gasolina estabiliza no mês de abril, sendo fixado em 1,58 euros por litro. Já o gasóleo, que aumentou 10,2 cêntimos por litro desde dezembro, registra uma descida de 1,7 cêntimos por litro no mês de abril, passando a custar 1,489 euros por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas baixa 1,7 cêntimos por litro no mês de abril. Já o gás butano registra uma redução de 3,3 cêntimos por quilo em abril nas diferentes tipologias.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Em 2022, o acidente vascular cerebral foi a maior causa de morte em Portugal. Para os sobreviventes, a fisioterapia tem um papel fundamental na sua readaptação e reabilitação. Quem o diz é o fisioterapeuta André Pinto, que falava à Atlântida em pleno Dia Nacional do Doente com AVC. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O profissional de saúde refere que a finalidade é tratar as sequelas deixadas por aquela doença.
Portanto, aquilo que nós tratamos enquanto fisioterapeutas é exatamente isso, são as sequelas. E, portanto, enquanto especialistas do movimento e da funcionalidade, o papel do fisioterapeuta é importantíssimo na sua readaptação e na sua reabilitação, tanto do controle motor como das competências para o movimento humano. E também a sua reintegração nessa nova condição clínica, promovendo, claro, as atividades da vida diária e promovendo ao máximo, sempre que possível, a sua integração também no contexto social.
André Pinto adianta que as sessões de fisioterapia variam conforme a gravidade do problema de saúde e dos próprios utentes. Assegura, contudo, que a fisioterapia traz muitas vantagens.
É a partir da nossa avaliação e da nossa intervenção que a pessoa vai reaprender a ter um movimento, a controlar os segmentos afetados e, com o mínimo possível, mas compensar a falta dos movimentos que têm. Portanto, as vantagens são variáveis, são muitas. Muitas das vezes, nós, como eu costumo dizer, e não querendo ir afetar outras áreas, né, nem querer usurpar funções de ninguém, mas muitas das vezes somos, como eu digo, somos fisiopsicoterapeutas, né, porque nós estamos muito, muito tempo com estes utentes, passamos bastantes horas com estes utentes, isto num processo normal, claro, E portanto, fazemos parte da vida deles.
Questionado de como chegam emocionalmente os doentes às sessões de fisioterapia, o profissional de saúde revela que, culturalmente, as pessoas ainda pensam que foi um castigo, chegam em negação, vincando que isso dificulta numa fase inicial o trabalho. Sublinha, no entanto, que tudo depende de como a pessoa encara a nova fase.
Só a fisioterapia é que é fundamental, ou só a psicologia, ou só o médico, não, tem que ser uma equipa multidisciplinar. Claro que poderão haver aqui áreas que intervêm, que têm uma importância, e isto depois depende de cada doente, mas a verdade é que há umas que podem tomar aqui importâncias maiores, mas a verdade é que tudo muito depende da forma como o utente assume esta nova etapa.
André Pinto salienta que cada vez mais os indivíduos reconhecem o trabalho do fisioterapeuta. Alertou também a população para a importância da prevenção, frisando, no entanto, que há muita autonegligência e que desvalorizam os fatores de risco, como a tensão arterial, o colesterol, o índice de obesidade altos e de existir ainda muito sedentarismo. O Dia Nacional do Doente com AVC é uma data importante para aumentar a consciencialização sobre o AVC e suas consequências. Este dia é dedicado a informar a população sobre os sinais e sintomas da mesma, a importância da prevenção e a necessidade de um atendimento rápido e eficaz. O AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo e a educação sobre o tema pode ajudar a salvar vidas.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, revelou que a autarquia nos últimos 3 anos duplicou o apoio financeiro anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Vânia Ferreira falava na cerimónia comemorativa do Dia Municipal do Bombeiro, que decorreu no sábado no Salão Nobre dos Passos do Conselho.
Em 2023, o apoio prestado ascendeu 35 mil euros e em 2025 ascenderá os 60 mil euros. Além do apoio anual, já em 2025 foram apoiadas ações no valor global de cerca de 70 mil euros, faltando agregar a estes valores os fundos para a vigilância das zonas balneares.
O Dia Municipal do Bombeiro é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal da Praia da Vitória e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, que visa reconhecer publicamente o trabalho anual dos bombeiros no concelho e na ilha. Na cerimónia deste ano foram homenageados os bombeiros Paulo Jorge de Borba, bombeiro de primeira, e também Rogério Figueiredo Martins, bombeiro de primeira. Na cerimónia, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória homenageou a Câmara Municipal e as diversas entidades que colaboraram na organização do Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento, que decorreu em novembro passado na Praia da Vitória. O Memorial O Voo do Açor assinala o primeiro campo de aviação dos Açores, inaugurado em 4 de outubro de 1930 no lugar da Achada, podendo agora ser visitado.
Esta é uma forma de nós marcarmos um espaço que teve uma importância muito grande na história dos Açores. Foi a primeira pista de aviação que existiu nos Açores. Nos princípios da aviação, a aviação era essencialmente feita por hidroaviões e, portanto, os aviões utilizavam o mar. Portanto, normalmente baías, a Horta teve aí um papel relevante, mas aconteceu um pouco por todo o arquipélago haver hidroaviões que pararam. Mas logo na década de 1920, chegou-se à conclusão que, dada a posição que os Açores tinham, era fundamental criar um espaço com uma pista de aviação que permitisse a operação da aviação terrestre. E o primeiro espaço que foi criado foi este, e foi criado, isto é importante dizê-lo, por iniciativa e com fundos locais. Foi a Junta Geral de Angra e a Câmara de Angra que foram os principais financiadores e criaram a primeira aeródromo que funcionou nos Açores, ou seja, foi mesmo pioneiro em qualquer uma das ilhas. Só com a aproximação da Segunda Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial é que houve a criação em rápido peixe de um outro aeroporto e depois a criação nas Lajes do embrião daquilo que viria a ser a grande base das Lajes.
Álamo Menezes falou ainda ao Rádio Clube de Angra da importância histórica que teve o campo de aviação da Achada.
Estes aeroportos pioneiros foram fundamentais aqui na zona central do Atlântico, até porque a história da aviação dependeu muito da existência destes locais. Muito por iniciativa também de uma pessoa que era um visionário destas coisas, o tenente-coronel José Agostinho, que já tinha a noção de que os Açores seriam um ponto essencial na aviação no Atlântico. Muito por sugestão dele e por sua influência, a Junta-Geral acabou por utilizar terrenos que tinha ali e, com a ajuda da Câmara, construíram a primeira pista de aviação, que funcionou durante alguns anos, não muitos, porque depois descobriu-se que a situação do local não era a melhor, com nevoeiros frequentes e muita ventania. Ainda assim, os últimos aviões saíram dali já na década de 40, em colaboração com a Força Aérea e com um grupo de gente que gosta destas coisas da aviação. Resolveu-se relembrar o espaço, colocando lá um marco que lembra as pessoas que passam ali pela via rápida que ali já foi uma pista e que foi a primeira pista dos Açores.
O voo inaugural foi realizado pelo capitão-piloto aviador Frederico Coelho de Melo, pilotando um avião biplano monomotor Avro 504K denominado Açores. Este campo é um marco importante na história da aviação, como referem Manuel Martins e o tenente-coronel Pedro Horta no livro Campo de Aviação da Achada.
Associado a este, enfim, à inauguração deste monumento, há também a edição e a apresentação de um livro com muito rico em fotografias, que fica com, ou cria uma memória daquilo que foi o campo de aviação em imagens e em texto, mas que permite que as pessoas, de alguma maneira, olhem para aquele espaço e vejam como ele foi e a importância que ele teve. Porque foi, de facto, um espaço marcante na história dos Açores e na história da aviação mundial, mas que rapidamente desapareceu e desapareceu da memória das pessoas, e agora nós estamos a tentar resgatá-lo, criando mais um local para as pessoas poderem visitar, um lugar interessante.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a deixar o convite para visitar o monumento da autoria de Manuel Martins sobre o campo da Achada, a primeira pista de aviação dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional concedeu tolerância de ponto aos funcionários da Administração Pública Regional na tarde de Quinta-feira Santa, dia 17 de Abril, segundo um despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial. É possível ler no despacho que a celebração da Páscoa tem grande significado para a maioria das famílias açorianas e, neste contexto, é tradição conceder tolerância de ponto aos trabalhadores dos serviços da Administração Regional na tarde de Quinta-feira Santa, dia especial de celebração das festividades associadas à Quaresma na região autónoma dos Açores. Segundo o documento, a tolerância de ponto na tarde do dia 17 de abril não se aplica aos trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente em razão orgânica. Neste caso, sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respectivos trabalhadores em dia a fixar oportunamente. A fase de submissão de candidaturas a conselheiro da diáspora açoriana decorre entre os dias 1 e 10 de abril. Este processo, que culminará com a eleição de 19 conselheiros que integrarão o Conselho de Diáspora Açoriana para o mandato de 2025-29, é realizado através do site Açorianos no Mundo, uma plataforma gerida pela Direção Regional das Comunidades, que serve para o recenseamento dos açorianos residentes no exterior da região. Criado em 2019 e formalmente instituído em 2021, este órgão consultivo, presidido pelo Presidente do Governo Regional, visa assegurar a participação e a colaboração e ainda a auscultação de todos aqueles que pretendem contribuir para o projeto de desenvolvimento dos Açores. Nesse âmbito, compete ao Conselho da Diáspora Açoriana envolver os açorianos residentes fora do arquipélago no debate e na definição de políticas públicas e nos projetos públicos açorianos, emitir parecer sobre legislação, programas ou medidas desenvolvidas pelo Governo relacionados com a imigração e a diáspora açoriana, contribuir para a definição e coordenação das políticas de reforço das relações entre a diáspora e a região, assegurar a audição e representação das entidades públicas e privadas que atuam nas áreas da imigração e comunidades açorianas, propor iniciativas que vão ao encontro das necessidades e aspirações dos açorianos no mundo e melhorar a coordenação de ações entre parceiros e entidades.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Juventude Desportiva Lagense Santa Clara B continuam a discutir o título do Campeonato de Futebol dos Açores. Na Liga 3, o Lusitânia complica as contas da manutenção. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia a jogar para a jornada 6 da Liga 3, grupo de manutenção. Deslocou-se a casa da equipa que lidera, a Académica de Coimbra, de onde saiu derrotado por 4-2. Nas outras duas partidas, o Covilhã venceu no terreno do União de Santarém por 2-1 e na recepção ao Oliveira do Hospital, o Caldas venceu por 2-1. Ora, na classificação, a Académica lidera com 20 pontos, União de Santarém segundo com 16, Caldas terceiro também com 16. No quarto lugar, o Covilhã com 12 pontos. Em zona de despromoção, na quinta posição, o Oliveira do Hospital com 9 pontos e o Lusitânia no sexto e último lugar com 6 pontos. No final da partida realizada em Coimbra, Orlando Costa, treinador da equipa do Lusitânia, não deixou de criticar os seus atletas, bem como também a dizer que acredita até ao fim na manutenção.
A nossa equipa deveria ter sido mais agressiva nos momentos da saída da primeira linha de pressão, na construção da académica, e mesmo nas transições defensivas devíamos ser mais contundentes na reação à perda, e foi isso que falhou. Eu não sou treinador de tirar a toalha ao chão, não tenho medo de ser de divisão, já passei por muitas coisas na vida que me fazem sempre acreditar, e eu hoje estou aqui triste e revoltado porque vi ali situações na minha equipa que não é a minha imagem, não é aquilo que eu luto, não são esses princípios que nos identificam, e eles sabem disso, e eu vou lutar com aquilo que tenho, vou lutar até ao último dia.
Treinador do Lusitânia, que vê assim a sua posição na tabela classificativa a ficar a 6 pontos da zona de manutenção. No Campeonato de Futebol dos Açores, duas equipas para as duas últimas jornadas para conquistar este título. Falamos de Juventude Esportiva Alagense e Santa Clara B. Ambas venceram as suas partidas da 16ª e antepenúltima jornada. Alagense recebeu o Guadalupe e goleou a equipa graciosense por 6-0. O Santa Clara B, ao receber o Praiense, venceu por 2-0. O Angrense na recepção ao Valença venceu por 3-2. Vitória caseira também do Lagense do Pico sobre o São Roque, 1-0. E o Barreiro a conquistar uma importante vitória no terreno do Rabo de Peixe, 1-0 foi o resultado final. Na classificação, a Juventude Desportiva Lagense lidera com 41 pontos. Santa Clara B é segundo com 40. Terceiro, Praiense com 32. Quarto, Rabo de Peixe com 25, os mesmos têm o São Roque na quinta posição. Lagense do Pico, 17 pontos a ocupar o sexto lugar. Na sétima posição, o Angrense com 16. Oitavo, Guadalupe com 13. Em zona de descida, o Barreiro no nono lugar com 12. E o décimo lugar para a equipa do Grupo Desportivo Valença.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, recordo ainda que o Operário saiu derrotado do jogo que se realizou sábado na Lagoa com a equipa do Comércio e Indústria, caindo para os lugares de despromoção. Se o Operário não conseguir a manutenção, acabarão por descer três equipas do Campeonato de Futebol dos Açores. E o Informação Açores desta segunda-feira fica por aqui. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.